Audiobook grátis apresenta Quando selvagens se precipitavam sobre o inimigo, que já não se defendia e se confessava vencido, o velho cacique adiantou-se e, deixando cair a mão sobre o ombro de Peri, fez um movimento enérgico com o braço direito decepado. Este movimento exprimia que Peri era seu prisioneiro, que lhe pertencia como o primeiro que tinha posto a mão sobre ele, como seu vencedor e que todos deviam respeitar o seu direito de propriedade, o seu direito da guerra. Os selvagens abaixaram as armas, e não deram um passo. Esse povo bárbaro tinha seus costumes e suas leis, e uma delas era esse direito exclusivo do vencedor sobre o seu prisioneiro de guerra, essa conquista do fraco pelo forte. Tinham em tanta conta a glória de trazerem um captivo de combate e sacrificá-lo no meio das festas e cerimonias que costumavam celebrar, que nenhum selvagem matava o inimigo que se rendia fazia o prisioneiro. Quanto a Peri, vendo o gesto do cacique e o efeito que produzia, a sua fisionomia expandiu-se e a humildade tingida, a posição suplicante que por um esforço supremo conseguira tomar, desapareceu imediatamente. Ergueu-se e, com um soberbo desdém, estendeu os punhos aos selvagens que por mandado do velho se dispunham a ligar-lhe os braços. Se parecia antes um rei que dava uma ordem aos seus vassalos, do que um captivo que se sujeitava aos vencedores. Tal era a altivez do seu porte, e o desprezo com que encarava o inimigo. Os aimorés, depois de ligarem os punhos do prisioneiro, o conduziram a alguma distância à sombra de uma árvore, e aí o prenderam com uma corda de algodão matizada de várias cores, a que os guaranis chamavam mussurana. Depois, ao passo que as mulheres enterravam os mortos, reuniram-se em conselho, presididos pelo velho cacique, a quem todos ouviam com respeito, e respondiam cada um por sua vez. Durante o tempo que os guerreiros falavam, a pequena índia escolhia os melhores frutos, as bebidas mais bem preparadas, e oferecia ao prisioneiro, a quem estava encarregada de servir. Peri, sentado sobre a raiz da árvore e apoiado contra o tronco, não percebia o que se passava em torno dele e tinha os olhos fitos na esplanada da casa que se elevava a alguma distância. Via o vulto de Dom Antônio de Maris que assomava por cima da paliçada e suspensa ao seu braço, reclinada sobre o abismo, Cecília, sua linda senhora, que lhe fazia de longe um gesto de desespero ao lado Álvaro e a família. Tudo que ele havia amado neste mundo ali estava diante de seus olhos. Sentia um prazer intenso por ver ainda uma vez esses objetos de sua dedicação extrema, de seu amor profundo. Adivinhava e compreendia o que sentia então o coração de seus bons amigos. Se sabia que sofriam vendo o prisioneiro, próximo a morrer, sem terem o poder e a força para salvá-lo das mãos do inimigo. Consolava-o, porém, essa esperança que estava prestes a realizar-se esse gozo inefável de salvar sua senhora, e de deixá-la feliz no seio de sua família, protegida pelo amor de Álvaro. Enquanto Peri, preocupado por essas ideias, enlivava-se ainda uma vez em contemplar mesmo de longe a figura de Cecília, a índia de pé de fronte dele olhava-o com um sentimento de prazer misturado de surpresa e curiosidade. Comparava suas formas esbeltas e delicadas com o corpo selvagem de seus companheiros, a expressão inteligente de sua fisionomia com o aspecto embrutecido dos aimorés. Para ela, Peri era um homem superior e excitava-lhe profunda admiração. Foi só quando Cecília e Dom Antônio de Maris desapareceram da esplanada, que Peri, lançando ao redor um olhar para ver se a sua morte ainda se demoraria muito, descobriu a índia perto dele. Voltou o rosto e continuou a pensar em sua senhora, e a rever a sua imagem debalde a menina selvagem, lhe apresentava um lindo fruto, um alimento, um vinho saboroso. Ele não lhe dava atenção. A índia tornou-se triste por causa dessa obstinação com que o prisioneiro recusava o que lhe oferecia. Aí, achegando-se, levantou a cabeça pensativa de Peri. Havia nos olhos da menina tanto fogo, tanta lubricidade no seu sorriso, as ondulações mórbidas do seu corpo traiam tantos desejos e tanta voluptuosidade, que o prisioneiro compreendeu imediatamente qual era a missão dessa enviada da morte, dessa esposa do túmulo, destinada a embelezar os últimos momentos da vida. O índio voltou o rosto com desdém, recusava as flores como tinha recusado os frutos, repelia a embriaguez do prazer como havia repelido a embriaguez do vinho. A menina enlaçou-o com os braços, murmurando palavras entrecortadas de uma língua desconhecida, da língua dos aimorés, que Peri não entendia. Era talvez uma súplica, ou um consolo com que procurava mitigar a dor do vencido. Mal sabia que o índio ia morrer feliz e esperava o suplício como a realização de um sonho doce, como a satisfação de um desejo querido e por muito tempo afagado com amor. Mas podia ela, pobre selvagem, pressentir e mesmo compreender semelhante coisa? O que sabia era que Peri ia ser morto, que ela devia suavizar-lhe a última hora e cumpria esse dever com certo contentamento. Peri, sentindo os braços da menina cingir em seu colo, repeliu-a vivamente para longe de si e, voltando, procurou ver por entre as folhas se descobria os preparativos que os Aimorés faziam para o sacrifício. Tardava-lhe o momento supremo em que devia ser imolado a cólera e a vingança dos inimigos. Sua altivez revoltava-se contra essa humilhação do cativeiro. A índia continuava a olhá-lo tristemente, e sem compreender por que a repelia a ela era linda e desejada por todos os jovens guerreiros de sua tribo. Seu pai, o velho cacique, tinha destinado para o mais valente prisioneiro, ou para o mais forte dos vencedores. Depois de conservar-se muito tempo nesta posição, a menina adiantou-se de novo, tomou um vaso cheio de cauim, e apresentou-o a Peri sorrindo e quase suplicante. Ao gesto de recusa que fez o índio, ela deitou o vaso no rio, e escolhendo sobre as folhas um cardo vermelho e doce como um favo de mel, estendeu a mão e tocou com o fruto a boca do prisioneiro. Peri enjeitou o fruto como tinha enjeitado vinho, e a virgem selvagem, atirando-o por sua vez ao rio, aproximou-se e ofereceu ao prisioneiro seus lábios encarnados, ligeiramente destendidos como para receberem o beijo que pediam. O índio fechou os olhos, e pensou em sua senhora. Elevando-se até Cecília, seu pensamento desprendia-se do invólucro terrestre, e adejava numa atmosfera pura e isenta da fascinação dos sentidos que escraviza o homem. Contudo, Peri sentia o hálito ardente da menina que lhe requeimava as faces, entreabriu os olhos, e viu-a na mesma posição, esperando uma caricia, um afago daquele a quem a sua tribo mandara que amasse, e a quem ela já amava espontaneamente. Na vida selvagem, tão próxima da natureza, onde a conveniência e os costumes não reprimem os movimentos do coração, o sentimento é uma flor que nasce como a flor do campo, e cresce em algumas horas com uma gota de orvalho e um raio de sol. Nos tempos de civilização, ao contrário, o sentimento torna-se planta exótica e só vinga e floresce nas estufas, isto é, nos corações onde o sangue é vigoroso, e o fogo da paixão ardente e intenso. Vendo Peri no meio do combate, só contra toda sua tribo, a índia o admirara, contemplando-o depois quando prisioneiro, o achara mais belo do que todos os guerreiros. Seu pai a destinara para a esposa do inimigo que ia ser sacrificado e, portanto, ela que começara por admirá-lo acabava por desejá-lo, por amá-lo algumas horas apenas depois que o tinha visto. Mas Peri, frio e indiferente, não se comovia, nem aceitava essa afeição passageira e efêmera que tinha começado com o dia e devia acabar com ele. Sua ideia fixa, a lembrança de seus amigos, o protegia contra a tentação. Voltando às costas, levantou os olhos ao céu para evitar o rosto da selvagem que acompanhava sua vista, como certas flores acompanham a rotação aparente do sol. Entre a folhagem das árvores passava-se uma das cenas graciosas e singelas, que a cada momento no campo se oferecem à atenção daqueles que estudam a natureza nas suas pequenas criaturas. Um casal de corrichos, que tinha feito seu ninho num ramo, sentindo a habitação do homem e o fogo embaixo da árvore, mudava sua pequena casa de palha e algodão. Um desfazia com o bico o ninho, e o outro conduzia a palha para longe, para o lugar onde iam novamente fabricá-lo. Quando acabaram este trabalho, acariciaram-se, e batendo as asas foram esconder o seu amor em algum lindo retiro. Peri se divertia em ver esse inocente idílio, quando a índia, levantando-se de repente, soltou um pequeno grito de alegria e de prazer, e sorrindo mostrou ao prisioneiro os dois passarinhos que voavam um a par do outro e sobre a cupola da floresta. Enquanto ele procurava compreender o que queria dizer este aceno, a virgem desapareceu, e voltou quase imediatamente trazendo um instrumento de pedra que cortava como faca e um arco de guerra. Aproximou-se do índio, soltou-lhe os laços que lhe ligavam os punhos, e partiu a mussurana que o prendia à árvore. Executou isto com uma extrema rapidez e, entregando a Peri o arco e as flechas, estendeu a mão na direção da floresta, mostrando-lhe o espaço que se abria diante deles. Seus olhos e o seu gesto falavam melhor do que a sua linguagem inculta, e exprimiam claramente o seu pensamento. Tu és livre. Partamos. Fim da terceira parte. Quarta parte. A catástrofe.